passe de letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
E estamos no ar para o Passe de Letra. Seja muito bem-vindo ao programa de rescaldo à jornada desportiva. Estamos em modo de rescaldo e isso significa falar de todas as equipas do nosso concelho nas modalidades de futebol, voleibol, basquetebol e, às vezes, se tivermos tempo para isso, até na futsal. O meu nome é Pedro Silva e hoje vou estar acompanhado aqui do Hélder Ferreira para fazer então essa análise de uma hora inteirinha, onde certamente o clube que acompanha e pode acompanhar apenas um ou outro, não tem mal nenhum, a modalidade que acompanha também estará aqui mencionada. Já sabe que nos pode encontrar no Facebook, facebook.com/radioavfm, também nas redes sociais do Instagram, instagram.com/radioavfm e, claro, no nosso site em radioavfm.net. Isto, plataformas alternativas àquela que é mais convencional, os 98.7 da frequência modulada, onde estamos há vários anos e onde este passe de letra que hoje está a passar aqui também já passa na AVFM há bastantes anos, desde que esta equipa de desporto trabalha em prol do desporto do nosso concelho. Vamos hoje dar aqui primazia ao futebol porque há resultados positivos para trazer aqui à equação e de facto estamos perto de entrar aqui numa semana que pode ser histórica e que poderá dar até o título ao Alvarense. Já lá vamos, mas para já falemos desse campeonato SABSEG, da vitória do Alvarense e também já agora da vitória do Sporting de Moriz.
Corte Steakhouse, o restaurante dos amantes da boa carne no ponto. Rua Frei Francisco de Ovar, número 3. Reservas pelo 256-134-616 ou em cortesteakhouse.pt.
Na Carsete temos carros para todos os estilos e necessidades e as melhores condições. Financiamos sem burocracias, com as melhores taxas do mercado. A Carsete está em Ovar, na Feira, em Parafita e em carsete.pt.
Passe de letra. Futebol.
Ora, vamos então a contas no campeonato SABSEG, mas antes disso falemos de resultados. Dar aqui um lamiré nessa vitória da Alvarense, 2-0 diante do Fiens, golos um em cada parte, um para Morgan, outro para Mário Correia. O Sporting Clube dos Moriz também repetiu esse resultado, mas diante do Oliveira do Bairro e também com um golo em cada parte, curiosamente. Dani Matos de penalti na primeira parte, Martim Costa a fechar então esta vitória muito importante de 2-0 para o Sporting dos Moriz. Dois objetivos totalmente diferentes para as equipas do nosso concelho. Começamos pelo objetivo maior, o objetivo do título e da subida de divisão. Falta um danoninho, como se costuma dizer, Hélder. Olá, uma vitória do Alvarense de 2-0, num jogo onde controlou bastante na primeira parte, deixou, ou esmoreceu um bocadinho na segunda, mas, e tu foste dizendo muitas vezes também com o Hugo ao longo do relato, quem tem Mário Correia arrisca-se a marcar em meia oportunidade e ele acaba por fazer tudo sozinho nesse segundo golo, dando então, ou carimbando então essa vitória do Alvarense que, como íamos aqui alinhavando, de acordo com os resultados que esta jornada também trouxe, permite ao Alvarense estar a apenas um ponto de conquistar o título de campeão do SABSEG.
Sim, é verdade, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes. É verdade, acaba por, com a conjugação dos resultados, não dá ainda matematicamente para já celebrar hoje, porque há sempre aquele confronto direto, mas agora que tinha que ser quase um hecatombe absoluto em 5 jogos, o Alvarense perdeu os jogos todos, e só assim é que, e o Paços Brandão ganhar os jogos todos também, já agora, e só assim é que não teríamos um cenário que acabava com a conquista do campeonato por parte da equipa do Alvarense. Com esta jornada, Alvarense num duelo teoricamente difícil, apesar que é uma equipa de Fiens que nas últimas jornadas sobretudo tem tido maus arranques nas primeiras partes, e hoje não foi exceção.
Mas individualmente tem uma equipa
Sim, tem um 11 forte e tem alguns jogadores do banco também com alguma qualidade. Rafa Cardoso, por exemplo, hoje saiu do banco, é um jogador sempre com alguma qualidade, e entre outros Marques também, pronto. Há aqui jogadores de Lecano e Odela e também saiu do banco, portanto é um plantel até relativamente tranquilo. Agora, aquilo que tem sido, se calhar, a perspectiva geral relativamente à forma como este Fiens joga, não é? Tem sido no sentido de que tem maior qualidade individual para aquilo que tem sido, sobretudo nos últimos tempos, a qualidade de exibição coletiva da equipa. E portanto, é uma equipa que está numa posição muito tranquila, ainda mantém a quinta posição mesmo com esta derrota, apesar que agora está o Águeda apenas a um ponto, depois o Águeda ter ganho 4-1 ao Avanca. Ainda assim, tem aquele objetivo. Disse Tiago Barroqueiro aos microfones,
chegar, né,
chegar mais alto, mas à quarta posição, e ainda para mais uma quarta posição que neste momento é ocupada pelo Espinho, porque o Espinho desceu mais uma posição com a derrota frente ao Formentelos, e está agora precisamente nessa quarta posição. Isso também, por um lado, são boas notícias até para os Mouris, porque é um Espinho que se vai arredando, de certa forma, por um bocado, mas ainda tem esse objetivo de segunda posição com a derrota do Paços Brandão, portanto isto embrulhou um bocadinho por esse segundo lugar, mas poderá ser boas notícias para os Mouris, até no sentido de demonstrar que é uma equipa acessível, vamos dizer assim, neste momento. Portanto, é uma equipa que está muito intranquilizada, desde que perdeu, sobretudo, os principais objetivos de chegar a essa luta pelo campeonato, a verdade é que vem em quebra. Mas, não nos desviando muito daquilo que é o que importa aqui, que é o Varense, uma Varense que efetivamente teve uma primeira parte muito consistente, não foi daquelas primeiras partes mais brilhantes que já vimos ao Varense neste campeonato, mas muito sólida, foi subindo progressivamente da qualidade ao longo dessa primeira parte e teve mais que ocasiões suficientes para ir até com o resultado mais confortável para o intervalo, porque manda duas bolas aos postos inclusivamente, e num dos lances em que manda a bola ao posto até tem uma oportunidade inicial de Mário Correia com uma boa intervenção do guardião. E há ali mais alguns lances que efetivamente podiam ter sido finalizados de outra forma, parte de alguns jogadores do Ovarense, e sem ter um caudal ofensivo muito acentuado. A verdade é que vimos um Ovarense que estava claramente por cima do jogo, com algum demérito, vamos dizer assim, também do Fiães, porque era um Fiães que muitas vezes se estava a disposicionar naquilo que era a pressão relativamente ao portador da bola, muitas vezes a fazer a linha de 3 logo a seguir a Zé António, e não haver a compensação do último médio do meio campo para tapar o que se tapava do outro lado do campo, e portanto acabava por Ovarense com uma maior, sempre que passava aquela primeira linha de pressão, tinha muito espaço para jogar entre linhas e estava a conseguir fazê-lo com alguma facilidade, até às vezes de uma forma até algo displicente de marcação por parte da equipa do Fiesi, e saía com alguma facilidade e sempre que acelerava um bocadinho mais no último terço, depois de sair ali na zona do miolo, entregar nas alas, conseguia criar sempre algum perigo. E portanto é assim que nasce o primeiro golo, ao minuto 8, uma boa jogada combinada do lado esquerdo, até que teoricamente nem seria um lado tão favorável, porque estava daquele lado dois jogadores rápidos, Mateus Arense e Vareiro, defensivamente, isto porque era uma linha de 5 homens defensiva da equipa do Fiães, até partia do pressuposto que Pereirinha seria um bocadinho mais permeável do outro lado, mas acaba por ser por aí que nasce o primeiro golo. Depois começa a aparecer exatamente essa capacidade pelo lado direito com o Leandro, aparece muitas vezes também, e algumas diagonais de Mário Correia também a criar algumas dificuldades. E foi uma equipa também do Fiães, que depois, quando tinha a bola, quando conseguia recuperar a bola e tentar sair para o ataque, fazia muitas vezes, procurava futebol direto, porque não estava a encontrar linhas o seu jogo no meio campo, então futebol direto com o Zé António muito desamparado lá na frente, estava a ser presa fácil, minimamente, para a defensiva do Ovarense. Portanto, tudo que regalia de feição nessa primeira parte para a equipa do Ovarense, faz um gol, mas podia ter feito mais para dar outra tranquilidade, não conseguiu, e deixou o adversário a acreditar, neste caso na segunda parte, que poderia ter uma outra sensação, e é isso que procura, muito mais. Ali algumas correções posicionais, mesmo táticas por parte de neste caso de Barroqueiro, a equipa subiu de qualidade, linhas mais avançadas coletivamente em termos de recuperação de bola, o que também fez criar mais oportunidades para sair, depois estava a conseguir sair com maior qualidade entre linhas, diga-se passagem, não indo aqui individualizando muito por lances, no cômputo geral tem mais oportunidades de golo na segunda parte do que tem o Ovarense nessa segunda parte, que desceu um bocadinho, acelerou um bocadinho na segunda parte e acaba por ser depois na melhor fase até do Fiães, não é? Portanto, já tinha ameaçado e o Almeida foi chamado ali a duas intervenções de grande nível, mas na melhor fase do Fiães Guimarães acaba por Mário Correia recuperar uma bola a meio campo, ainda antes do meio campo ofensivo, e acaba
e resolve as coisas.
E resolve as coisas, fura por lá fora, passa por dois adversários, já só estava ele com o defesa mesmo colado ao lado e com dois colegas isolados nas alas, mas ele disse: não, já que eu fui até aqui, agora vou até ao fim. E fez aquilo que sabe melhor, e finalizou mesmo com a pressão do defesa, o remate rasteiro colocado ao poste direito, e faz o gol decisivo no sentido, atenção, não daquilo que foi o resultado final, mas do que parecia que o jogo poderia dar, né? portanto, porque se não faz esse gol, não sei se
poderiam continuar
complicar
incertos.
Exatamente, podiam complicar, porque o Fiesta estava a acreditar que podia conquistar pontos no Marcos da Silva. A partir do segundo golo tranquiliza um bocadinho mais a equipa, o Filipe Gonçalves também fez várias alterações para rodar um bocadinho, procurou outro esquema tático também com o André Claro ali atrás de Morgan, e a equipa conseguiu ter um bocadinho mais de posse de bola, e o Fiesta, apesar de tudo, ainda teve lá uma outra ocasião que criou perigo na baliza de Diogo Almeida, mas sentiu-se que o jogo aí, depois do 2-0, já as coisas já voltaram-se a reequilibrar, vamos dizer assim, dentro de campo, e o Moreirense que conseguiu minimamente ir controlando aquilo que foi a toada e fez o mais importante, que foi conquistar pontos, ainda para mais nesta jornada em que o segundo perde pontos.
Nós acompanhamos o teu relato e na altura do gol de Mário Correia, para lá dos elogios dessa jogada individual que acabou por cimentar o resultado do Moreirense, lembro-me de ouvir o Hugo Gomes, que te acompanhou no jogo, a dizer que não é só o melhor marcador do campeonato, é também o melhor jogador do campeonato. Não sei se concordas com esta afirmação, mas de facto é um elemento-chave na época do Alvarense, independentemente daquilo que aconteça até ao fim, tantos golos e mais do que isso, aquilo que dá à equipa.
Sim, é verdade. O Hugo falava sobretudo por causa da regularidade exibicional.
Exato.
Porque é um jogador que raramente está apagado do jogo e basta uma ou duas situações em que ele faz a diferença, e portanto, nesse sentido, posso concordar, porque é incontornável, são 27 golos neste momento na conta pessoal, mais 7 golos que o segundo melhor marcador do campeonato.
E são muito poucos jogos onde não marca.
Sim, essa regularidade, exatamente. Porque está, ele consegue...
Ter 27 golos e 27 marcar, golos. Sei lá, em 3 jogos 5 golos.
Sim, não é o caso, exatamente.
Ele vai marcando quase sempre.
Exatamente, e o máximo que neste caso, talvez, terá marcado, não sei se alguma vez fez um hat-trick, sei que fez, efetivamente, mas hat-trick estava aqui tentar puxar na memória,
posso
não sei se é o jogo,
podes
eventualmente ver, mas é um jogador que quase todos os jogos vai fazendo o seu gostinho ao pé, e são 29 jornadas, 27 golos, quase um golo por jogo, portanto, em termos de média, e portanto, é uma regularidade muito grande, se calhar há umas
na época toda, 32 jogos, 30 golos.
Pois, exato, ainda mais, portanto, mesmo com a competição da taça, ainda veio trazer esses números, e portanto, é um jogador com uma regularidade enorme, nós vimos isto, se calhar... Talvez, Pedro, não sei se a memória me está a trair, há duas épocas atrás com o Gonçalo Semedo, antes dele ter dado o salto para o São João, que também teve uma regularidade muito...
Não tem nenhum hat-trick, tem um...
Um póker, pois, exato, tem um jogo que ele fez um póker, exato. Mas pronto.
Aqui bastante a média.
É, exatamente. Mas
pronto, resto bicho,
mas resto ou, é bicho ou um gol singular.
Ou assistências
exatamente,
até.
Assistências até, exato. Portanto, é um jogador que contribui muito para a equipa, que também tem essa particularidade, como tu disseste, tem 27 golos, mas também tem algumas assistências na conta pessoal, e portanto, é um jogador muito interessante, e que podia aqui até dividir um bocadinho os papéis com o Gonçalo Semedo, que até a determinada altura da época também foi dividindo muitos golos em termos de exibicionais.
Mas já que trazes o Gonçalo Semedo, de repente quase nos esquecemos que o Gonçalo Semedo também tem um bom registro de golos.
18 golos, não é? Exatamente. É o terceiro melhor marcador. Exatamente, exato. Mesmo assim. E estando a... Ele hoje nem sequer é utilizado, atenção. Sim. Mas eu acho que ele está com algumas condições físicas que também limitaram um bocadinho. Mas, atenção, desde que dá para esta margem de gestão, é verdade que vimos o Filipe Gonçalves a usar esta dupla quando as coisas estavam um bocadinho mais apertadas, Gonçalo Semedo
é a dupla de confiança,
é de confiança, exatamente. A verdade é que agora que dá para fazer uma maior gestão de plantel, Gonçalo Semedo tem ficado mais no banco.
E tu falas dessa época do Gonçalo Semedo, quase na mesma escala, nós vemos o Gonçalo Semedo era o Mário na altura e o Everton era o Gonçalo de agora.
Sim, exato, é um bocado isso, exato. Inverteram-se um bocadinho os papéis, mas é um Mário com atenção.
Nessa época, o Gonçalo Semedo em 37 jogos, 31 golos.
Pois, exato.
Também é um excelente registro.
Também é um excelente registro, exatamente. Eu tinha uma ideia também que era assim, dentro desses números. E no caso do Mário, é dentro desses números também, mas atenção. Tem aqui uma situação adicional, Pedro. É porque tu, se calhar, na época em que o Gonçalo Semedo até tem esse destaque, é um Gonçalo Semedo que quase que era preponderante e mais pouco poucos mais jogadores haviam ali à volta que conseguiam ter registros interessantes, percebes? Em termos de marcar, não, nesta altura é o Mário Correia que consegue este registro tendo uma equipa do Avarense que marca muitos golos, certo. E toda a gente marca golos e tendo um Gonçalo Semedo que faz 18 golos, portanto só isso também demonstra efetivamente o monstro da época que está a fazer o Mário, né? Portanto, e é um jogador que efetivamente...
Olha, mas desculpa, eu estou aqui a olhar para os números e é inevitável falar
sim,
disto.
Sim,
o deixa. Gonçalo Semedo, juntando todas as competições, tu falas em 18 golos, que são golos de campeonato. Sim. Mas ele leva 24 golos e 10 assistências em 31 jogos, ou seja, contribuição de mais do que um golo por jogo no seu registro. É também uma época fantástica.
Sim. Eu acho que aqui está. Ambos, podemos dizer assim, beneficiaram muito da sua companhia dentro de campo, porque são jogadores que têm movimentações similares, quando eu digo similares, quando está um dentro de campo e o outro está no banco,
casaram bem.
Eles têm estilos de jogos muito idênticos, mas quando eles estão os dois dentro de campo, funciona. Cada um sabe onde é que tem que ocupar o espaço e funciona muito bem. E, portanto, acho que isso também, mesmo que tenha tido ali alguns períodos em que se calhar o Gonçalo esteve mais vezes no banco do que propriamente o Mário, e efetivamente o Mário é capaz de ter mais jogos no campo geral, acho que é uma dupla que casa muito bem, exatamente, e pode ser uma dupla ainda de sucesso, quem sabe depois na próxima época, se mantiver-se os jogadores no Alvarense, e obviamente aqui sem saber ainda se irão ver alguma entrada nesse setor depois para o Campeonato de Portugal ou não, mas poderá ser uma dupla também muito interessante mesmo no Campeonato de Portugal, mas é o Mário voltando efetivamente a essa definição, e se calhar também vendo, também podia haver números interessantes de assistências do Mário, atenção. Portanto, isto bem, seria interessante também ver.
Diria que não chega às 10, porque não chegará, golos, não,
exatamente, não chegará, mas também tem um número, poderá ter um registro interessante até. E portanto, é um, sem dúvida alguma, o Mário Correia que está a fazer a diferença. Tem essa capacidade de finalização, não precisa de muitas oportunidades para marcar, tem uma capacidade de desmarcação e dá linhas à equipa, e a equipa já sabe procurá-lo, portanto já sabe onde é que ele está, e portanto, o Hugo falava nisso. Eu tenho muita dificuldade em contrariá-lo quanto a essa leitura de que o Mário realmente possa ser a grande figura deste SABSEG.
Ainda busca aqui um objetivo maior, porque ser o melhor marcador pode não bastar, ele pode ser melhor, mesmo o melhor marcador de sempre numa
sim.
edição do Campeonato SABSEG.
Sim, poderá ser, tem 27, ainda tem 5 jornadas,
ainda pode chegar.
Se mantiver um registro regular de fazer 5 golos, chegará aos 32 golos, eventualmente, se mantiver, vamos lá ver, não é? Pronto, mas poderá ser interessante eventualmente esse registro. Não sei se há muitos jogadores a atingir os 30 e tal golos, não sei. Falava-se aqui num Everton, lembro-me de uma época que o Everton marcou também marcou muitos golos.
Eu creio que esta contabilidade é mais feita desde que o campeonato entrou nestes moldes, na questão da Rafina, na questão do SABSEG.
Exatamente.
Se calhar a contabilidade é feita nesse sentido e poderá atingir, claramente está nessa luta, mais do que a do melhor marcador, que já é uma coisa muito interessante.
Sim.
Mas,
e já dificilmente lhe...
Sim, já não deve fugir,
para ele,
não é?
Não deve fugir, exatamente.
Mas a sede de chegar ainda mais longe poderá manter-se. Olha, Hélder, relativamente aqui à questão individual, nós vemos claramente que a Varense tem uma super equipa. Em termos coletivos também tem mostrado isso, e falta aqui um ponto. É quase inevitável não termos, se calhar, 99% da cidade de Ovar a achar que não vai acontecer na próxima semana, porque vai ser um jogo contra o Lobão, e já toda a gente só pensa no mesmo.
Sim, não deixa de ser uma deslocação interessante também, num sim. terreno que não é assim tão fácil quanto isso, mas ainda assim é um Lobão que parece que esta época não está tão forte como noutras épocas, e uma Varense completamente motivada. Vamos lá ver, porque neste caso o Filipe falava na questão de trabalhar a equipa por causa daquele nervoso miudinho que já se vai sentindo, quando é que chega o mais cedo possível a essa conquista. Mas é como eu te digo, vai ser uma casa muito interessante, porque aquilo, não há assim muitos lugares sentados lá, sobretudo na bancada central, poderá ser ali no topo ali um bocado, mas vai ser casa cheia, porque o Lobão, não é, a distância não é muito longa, certamente todos à espera de eventualmente poderem celebrar já o campeonato nessa jornada, nessa 30ª jornada, 30ª jornada,
quem diria,
não é? Portanto, a faltar ainda 5 jogos para o fim, poder já eventualmente conquistar, e só não o faz, atenção, só não faz porque falta o confronto direto, sim. efetivamente com
se não
o...
Já era hoje,
exatamente, com o Paços Brandão. Eu acredito que se calhar eles, por um lado, havia-se ali uma pequena referência no sentido de preferiam se calhar que o Passos Fernando tivesse ganho, que era para depois poderem ter
festejar em casa,
festejar em casa, exatamente, só por causa disso. Mas também, quanto mais cedo vier, mais esse peso sai de cima das costas e fica resolvido a questão. Agora, toda a gente, já toda a gente acredita, mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer. Se não for em Lobão, provavelmente em casa, ainda nem vi quem é o adversário depois de Lobão, já agora, só por curiosidade, e estou aqui a ver agora no instante, é que o Passos Fernando precisamente seria engraçado se porventura, vamos dizer assim, se porventura o Passos Fernando tem ganho, não é? Portanto, seria engraçado festejá-lo precisamente
diante
contra
o segundo classificado,
não é? Portanto, mas poderá evitar isso antes da recepção do Passos Brandão, a equipa do Ovarense em Lobão, que não é, atenção, um jogo fácil, até porque o Lobão ainda está na luta pela quinta posição, inclusivamente, da tabela classificativa, porque está apenas a 3 pontos neste momento do Fiães e a 2 do Águeda, e portanto também ainda tem essas aspirações talvez de terminar no top 5, apesar que eu digo-te, na minha convicção pessoal, acho que é um Lobão uns furinhos abaixo relativamente às últimas épocas.
Sim, mas e essa questão, top 5, top 6, eu sei que isso é um objetivo, mas ainda hoje falava com o comissário Zé Carlos, que está mais ou menos numa posição semelhante à do Lobão, anda ali no 8º, 7º, 6º, são equipas que já estão tranquilas e não,
claro,
vão, lá, e não vão para baixo.
Objetivo,
e também para cima, mais uma outra posição, não é isso que move a 100% uma equipa, por mais que ela tenha o objetivo, por mais que se tente motivar ao longo da semana, queria que as equipas tenham o objetivo mesmo, como a Alvarense, de fechar já hoje da manutenção, que têm de ganhar pontos com esse desespero de fase final de temporada, têm muito mais as coisas alinhavadas para o jogo do que propriamente este tipo de equipas que já têm mais ou menos o campeonato feito e claro que querem ficar na melhor posição possível, mas não é igual, digo eu.
Sim. Não será igual, mas atenção, há casos e casos. Eles também podem ir para fora de não dizer isso, mas depois internamente pensar assim, não, eu quero terminar o mais cima possível, que é para depois mostrar cá.
Para não deixar a Alvarense fazer a festa
sim,
lá.
Sim, exatamente, e também porque querem efetivamente mostrar o trabalho, os técnicos, sobretudo para os técnicos, não é? Portanto, mostrar trabalho e ficar num bom lugar, que é para depois poder manter os seus postos de trabalho, vamos dizer assim, na
ou
próxima época.
Exatamente.
Portanto, é um bocado por aí, Pedro. Por exemplo, o Tiago ainda hoje dizia que esse objetivo ainda não está fechado e que se puder ficar em quarto lugar, fica em quarto lugar. Portanto, eu acho que
ninguém joga para ficar abaixo.
Exatamente. Eles sabem perfeitamente que a manutenção está praticamente garantida. Não sei se matematicamente, não sei se é o caso, mas acho que não ainda, mas está muito perto, 13 pontos, eventualmente, já agora Fiães para, por exemplo, os Muris ou um São Roque.
Matematicamente
portanto,
não, mas pronto.
Exatamente, mas está muito perto mesmo. Agora, ainda assim, é como eu digo, é uma forma também de valorizar o seu trabalho, mostrar que tem, que e na próxima, quem sabe, saindo deste bicho-papão que é o Ovarense, não sabendo se vem outro bicho-papão ou não do Campeonato de Portugal, sobretudo... Mas mesmo que fosse o Lamas também seria sempre uma equipa já a querer subir já na próxima época como candidato, não é? Portanto, e se for o Nadia então, com o investimento que neste momento o Nadia tem, que até é um bocado estranho estarem nesta posição face ao investimento que têm, mas enfim, é o que é. Ainda assim, como vou dizer, vai ser interessante ver a forma como as equipas se posicionam para essas lutas e mesmo que cá para fora digam não há essa pressão porque o objetivo principal já está conquistado, eu acredito que internamente se calhar a história possa ser outra de tentar terminar o mais acima possível e este Lobão pode ter essa aspiração até para, pronto, consolidar aquilo que tem sido o registro nas últimas épocas de uma equipa que está sempre ali naqueles top 5 e quem sabe se num outro contexto competitivo com uma equipa que não invista tanto, como temos que dizer, mal palmatória, parece como um investimento forte, possa efetivamente sonhar que nas próximas épocas possa ser o ano da sorte de cada uma das equipas. A ver, vamos, mas seria interessante festejar em Lobão.
Muito interessante, vamos certamente lá estar, quer seja para festejar ou não. E eu, pronto, já acho que já toda a gente sabe que eu e qualquer pessoa já olha para a classificação e é uma inevitabilidade, vai acontecer. E se não for para a semana, acontece na outra ou na outra a seguir. São muitos match points, como se costuma dizer noutras modalidades, que o Ovarense tem aqui para encerrar as contas do campeonato. Vamos a outras contas deste campeonato, falando do Sporting Clube dos Mouris, uma luta bastante diferente, mas que hoje trouxe uma vitória aos Guerreiros da Barrinha.
A Junta de Freguesia dos Mouris apoia o desporto.
Armando Valente, construção e restauros. Peça orçamento pelo 964 064 394. Armando Valente, aplicamos revestimentos e capoto.
Passe de letra.
Ora, muito bem, o Jumurize a ter uma jornada importante, Pedro, estiveste lá e conseguiu efetivamente aquilo que era o principal objetivo. Não pode ter desperdiçar agora muitas oportunidades para ir somando pontos, que podem ser importantes para essa manutenção, mesmo que no Campeonato de Portugal as coisas até possam estar em aberto, não descer nenhuma equipa, e consegue enfrentar aqui uma boa equipa. É verdade, tem ali uma condicionante no jogo, um penalti e expulsão que dá o primeiro golo do Jumurize, mas mesmo frente a uma boa equipa, conseguiu o principal objetivo, essa vitória frente ao Oliveira de Barro, dupla jornada também importante, porque vai ter uma dupla jornada em casa também na próxima jornada com o Espinho, mas estiveste lá no jogo, aquilo que eu ouvi do teu relato, um jogo muito aberto, com oportunidades dos dois lados, com os Jumurize que conseguiu, apesar de continuar a ser um bocado perdulário em termos de finalização, conseguiu o principal objetivo, meter a bola e quebrar já agora a mala pata nos grandes penalidades. Finalmente quebrou essa série consecutiva
em que não marcava, não é?
Em que não marcava, exatamente, fez o mais importante e acho que ajudou a equipa se calhar a tranquilizar-se um bocadinho mais.
É, tu tocas aí em pontos fulcrais, um jogo cheio de oportunidades, acho que faltou aqui um, que é o vento, que influenciou muito o jogo, mas um jogo cheio de oportunidades, o Zé Carlos, eu acho que ele nem estava a brincar, eu ia dizer brincava, mas eu acho que ele estava a falar a sério, à meia hora o jogo podia estar 3-3 ou 4-4, porque houve realmente muitas oportunidades de parte a parte. Agora, há um fator, e tu também já trouxeste isso aí à conversa, que é o golo dos Jumurize, neste caso a grande penalidade que é convertida, e o lance que gera a grande penalidade, que muda por completo o encontro, com alguns erros na abordagem desse lance do Oliveira do Bairro, e que acabam por culminar com um fator muito prejudicial para a equipa, porque tens uma expulsão, ainda levas com o golo no penalti, deitas por terra muito daquilo que era a estratégia para o jogo. Agora, não podemos tirar mérito àquilo que os Jumurize fez até aí também, e contra o vento, inclusivamente, a equipa que, e o Tiago Lopes salienta isso, que colocou como estratégia, já que estamos a jogar contra o vento na primeira parte, fazer um futebol mais apoiado, jogar não bater bolas na frente, porque ia ser muito difícil com o vento que estava e com a dificuldade que o terreno também trazia ao jogo, ter um futebol mais apoiado, e conseguiu ter essa capacidade de, mesmo contra o vento, estar por cima do Oliveira do Bairro em muitos momentos do jogo. O golo acaba por ser o reflexo disso mesmo, e depois, a partir daí, já no final da primeira parte e principalmente até ao segundo golo no início da segunda, durante ali os primeiros 15, 20 minutos da segunda, foi um Jumurize muito, muito forte, muito competente, a criar inúmeras oportunidades. O melhor jogador em campo nesse período foi claramente o guarda-redes do Oliveira do Bairro, fez variadíssimas defesas, algumas de grande nível. Há também alguns lances onde, não estando o guarda-redes, falhanços incríveis, que o Dani Matos marca o golo de penalti e quebra essa tal mala pata, mas falha também um golo, eu convido-te a depois ver isso, porque vais-te rir no bom sentido. Ele falha, como poderia qualquer um falhar, mas é um daqueles lances que normalmente vai para os bloopers.
Acontece
porque é uma bola, é mais difícil falhar a baliza naquela distância, dentro da pequena área, com a bola a saltitar, é mais difícil falhar a baliza do que acertar. E ele acabou mesmo por falhar. Eu acho que os defesas, se tentassem cortar, metiam a bola dentro da baliza. Mas pronto, acontece. O que é certo é que foram várias oportunidades, umas com defesa, outras com mais de mérito dos Jumurize para não os finalizar, e o golo acaba por surgir com muita naturalidade, porque já estava a ser justificado há muito tempo, e com justiça finalmente entra. Agora, o Oliveira do Bairro depois ainda tenta responder, ainda tem ali um ou outro lance em que causa algum calafrio na baliza dos Jumurize, mas eu até acho que os Jumurize até esteve mais perto do 3-0 do que propriamente de sofrer o 2-1. Tudo somado, e os dois treinadores acabam por concordar, é um resultado justíssimo de uma equipa que precisa muito de pontos contra a outra, que está relativamente tranquila, já teve muito mais acima, mas também já não irá descer muito mais do que isto, porque é verdade que matematicamente não está garantido, mas tem muitos lugares para descer até chegar a uma zona de despromoção, ou seja, teria de ser aqui uma grande hecatombe nestes 5 jogos que faltam. O próprio Zé Carlos abordou isso, no sentido em que no ano passado sofreu muito, e que este ano é verdade que não está onde se calhar queriam estar, porque houve uma fase da época em que chegaram a acreditar em um bocadinho mais, mas está tranquilo. Contra uns Jumurize que precisa mesmo muito, e eu acho que este jogo dá mais do que 3 pontos, dá aqui algum alento. Foi bem preparada esta partida, esta semana de paragem da Páscoa acaba por dar aqui alguma margem para que o trabalho seja feito, e a equipa respondeu dentro do campo. Nada está a ganho ainda, mas é um bom sinal, porque para além dos 3 pontos dá essa moral. Jogos difíceis que aí vêm, eu acho que o Espinho não será certamente um jogo fácil, apesar de ser um Espinho em grande quebra, mas é importante para os Jumurize continuar neste caminho e continuar neste caminho com confiança ao longo da semana, para que no jogo seguinte essa confiança possa transparecer desde o primeiro minuto.
Ora bem, Pedro, eu penso, se a minha memória não me está a trair, sem alongarmos muito mais esta questão, tu chegaste a acompanhar jogos no início dos Mouris com o comando técnico do André Canedo, sim, acompanhaste também do Porto Gomes, sim, agora sim, tens sim, a primeira oportunidade com o Tiago, e que mudanças é que tu vês desde esse início com o André Canedo para agora com o Tiago Lopes?
Olha, mais do que as mudanças, que eu acho que elas são inevitáveis, porque, por exemplo, em comparação com a equipa de André Canedo, em termos de 11 é uma equipa totalmente diferente, uhum, não só pela inclusão dos jogadores africanos, mas mesmo uma outra inclusão, por exemplo, o Martin Costa, que hoje até é o meu MVP, não jogava nessa fase, aquela fase de transição...
E mesmo o Dani Matos, acho que...
Dani Matos também, se jogava, tinha poucos minutos, ou se estava no plantel, tinha poucos minutos.
Eu acho que foi o Porto Gomes que o foi buscar.
Pronto, o Porto Gomes acaba por trazer aqui alguns jogadores, mudar muito o não vou dizer o estilo, mas a escalação de jogadores que são lançados para o 11, e isso traz, obviamente, nuances diferentes ao futebol dos Mouris. Agora, há algo que me parece, e já identificávamos com o André Canedo, e mesmo com o Porto Gomes identificávamos, e estamos a identificar aqui. Os Mouris praticam um futebol bonito, isso acho que não há dúvidas nenhumas, e acho que são várias as pessoas, até especialistas, o próprio José Carlos hoje, volto a cingir mais as declarações dele, diz que aqui os Mouris está envolvido nesta luta, e de facto, quando se está nesta luta, independentemente de teres bons ou maus jogadores, é um aperto para toda a gente. Agora, claramente, e ele identifica isso, os Mouris têm jogadores que podiam estar a jogar noutras equipas e até em patamares superiores, têm qualidade, e é uma equipa que gosta de praticar bom futebol. Houve certos momentos na temporada em que, se calhar, essa qualidade não ficou transparecida nos resultados, e temos de confessar que também houve algum demérito em alguns momentos, mas os Mouris acabou por ter muitos jogos em que teve muito azar para não te conquistar, às vezes vitórias, outras vezes empates, podia ter muito mais pontos do que tem neste momento se tivesse sido bafejado um bocadinho mais pela sorte do que tem sido ao longo deste campeonato. Agora, eu acho que não tem de haver também aqui uma revolução só porque entrou um treinador há pouco tempo. Eu acho que este tem de ser um trabalho de continuidade, com uma lufada de ar fresco, que é ter um treinador que está que ainda não levou com as balas, digamos assim, de resultados negativos como o Porto Gomes acabou por levar. Uhum. E eu com isto quero dizer, eu já não tenho vindo ao Passo de Letra há uns tempos, por isso não tenho comentado isto, eu acho que o Porto Gomes não fez um mau trabalho.
Sim,
de
sim.
todo. Acho que até estava a fazer um bom trabalho, e se calhar até na minha perspectiva, na perspectiva de algumas pessoas, não se justifica muito a sua saída naquele momento. Agora, já que saiu, todo o apoio a Tiago Lopes, que acho que está aqui com uma tarefa árdua, mas que ele próprio já afirmou, se não fosse difícil não era para ele, e ele sabe perfeitamente onde se foi meter, por isso o caminho tem de ser trilhado para a frente, e acho que hoje dá um sinal positivo, e ainda bem, porque estes Mouris, com a qualidade de futebol que têm, quando está tranquilo, é uma equipa de sabe-segue, e acho que merece ficar neste campeonato.
Sim, é verdade. Já nos comentários anteriores, Tiago Lopes tinha falado que surpreendeu-lhe o plantel ter tanta qualidade como aquela que ele tem. Portanto, os Mouris, que têm aqui uma tarefa árdua, mas dá um passo eventualmente decisivo. Eu até te faria mais perguntas, Pedro, mas o tempo já não é esta muito para os outros jogos. E, portanto, é uns Mouris que esperemos. Continua nesta senda vitoriosa e que, finalmente, agora tranquilize-se um pouco. Um duelo difícil na próxima jornada frente ao Espinho, mas esperemos, então, saborear essa vitória da equipa dos Mouris e eventualmente o mais cedo possível conseguir conquistar esse objetivo da manutenção.
É, vamos a outras vitórias, estas na primeira divisão, vamos ao São Vicente.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Na Urban Laundry, os pedidos podem ser feitos online. Eles recolhem, tratam a roupa e entregam diretamente em sua casa. Saiba tudo em urbanlaundry.pt.
Passe de letra.
É de facto uma super vitória do São Vicente Pereira, e ainda para mais de goleada diante do Valonguense, de vitória de 4-0, com destaque para João Carvalho, que faz um bis, e para Luís Pinto, que também marca o terceiro e o quarto golo, e que também faz um bis para a turma vicentina. João Carvalho é mesmo o MVP do Joel Magina neste jogo que ele acompanhou, e Helder... Anda há muitos anos o São Vicente, há algumas épocas ali a cheirar a subida. Este ano está outra vez nessa posição. Esta vitória dá muito alento, e falta aqui muito pouco para terminar o campeonato. Olha, falei há pouco da questão dos Mouris. É uma vitória que vale mais do que 3 pontos nesse sentido para cimentar a moral. E aqui para o São Vicente Pereira acho que pode ter o mesmo tipo de discurso. não vale só 3 pontos esta vitória, digo eu.
Sim, é verdade, porque é uma vitória importantíssima frente ao que era o líder
do campeonato.
Do campeonato, exatamente, e porque também tem um fator extra, Pedro, é que a partir de agora depende só de si para atingir o principal objetivo, uma vez que na próxima jornada vai ter o líder do campeonato com o segundo classificado. Moreirense penso que ganhou o seu respectivo jogo, estava aqui a tentar até verificar, mas de qualquer forma vão ter que ceder pontos.
Alguém
vai ter que ceder pontos, e até podem ceder os dois, havendo um empate, não é? Portanto, isso pode ser um fator importante. Joga agora com, neste caso em concreto, com o Beira-Mar, no caso em concreto, e portanto...
que é um jogo, atenção, e o próprio treinador do São Vicente Pereira estava a referir isso. Pode ser um jogo enganador, porque o Beira-Mar B tem sempre a possibilidade de trazer alguns jogadores da equipa A, ou seja, nunca se sabe muito bem com o que se pode contar, sim, tem de ser um jogo preparado com muita atenção.
Com muita atenção, exatamente. Claro, tem que fazer o seu trabalho, obviamente. A equipa do São Vicente Pereira, e é como tu estavas a dizer, alguns jogadores, mesmo que às vezes até possam ser segundas linhas,
sim,
mas são sempre jogadores com qualidade, porque estão a jogar no Campeonato de Portugal, não é? Portanto, e no caso em concreto, é um Beira-Mar que até, inclusivamente, esta jornada acho que garantiu a manutenção.
Ganhou a Lamas.
Exatamente, ganhou a Lamas, e portanto garantiu essa manutenção, e portanto pode fazer uma gestão maior, dando os tais minutos a jogadores menos utilizados nesse Beira-Mar B, e portanto pode ser um duelo também interessante. Mas de qualquer forma, Pedro, como eu estava a dizer, uma vitória sem margem para dúvidas, para aquilo que nós ouvimos dos nossos colegas, quer o João Magina, quer o Paulo Folhas, em categórica por parte da equipa de Vicentina. Se tivemos um dissabor e um sentimento, se calhar, contrário naquele que foi duelo em que eu também estive com o Hugo em Morisca do Voga, com o Morisquense, em que a equipa claramente teve uns furos abaixo e o Morisquense ganhou de uma forma clara por 3-0. Agora foi o reverso da medalha. E portanto, e numa equipa de São Vicente Pereira que em casa estava a ter algumas dificuldades em estabilizar-se em termos de resultados, e portanto consegue aqui efetivamente uma vitória importantíssima. Esses, um 4-0 com uma vitória expressiva, em que fica ali a um ponto apenas do Valonguense, que estava na primeira posição, portanto tinha 49 pontos, penso eu, à entrada desta jornada. O Valonguense tinha 53, e portanto fica agora a um ponto apenas do Valonguense, com 52 pontos somados. Não sei mais uma vez como é que ficou, estava aqui a tentar ver, mas estava a falhar eventualmente a net, terá ficado agora mas pronto, parte do princípio que o Morisquense terá ganho o duelo, porque foi contra o último classificado que jogou, contra o Vaguense, e portanto as coisas estão todas muito embrulhadas. Temos um Valonguense com 53.
O Morisquense venceu por 3-0.
Exatamente, pronto. Portanto, temos um Valonguense com 53 pontos e logo a seguir um Morisquense e um São Vicente Pereira com 52. Portanto, mesmo que se o São Vicente Pereira fizer o seu trabalho no sentido de vencer o seu respectivo jogo, até passa à frente das duas. Portanto, se houver empate entre o Morisquense e o Balonguense, passa para
o São Vicente Pereira, vencendo os dois jogos que faltam.
Sim, garante, exatamente. Garante essa segunda.
Faz a
divisão.
Sua parte, e depois pode eventualmente ficar no primeiro ou no segundo lugar.
Claro,
mas...
claro, exato. É um bocado por aí, porque o que pode não acontecer. Espera aí, Pedro, que agora estou aqui a fazer as minhas contas mentais nesse sentido, que é, imagina um cenário em que não deixe ninguém do Campeonato de Portugal. Ah, mas tem, não, mas sobem sempre 4, sobem sempre 4, porque o Alvarense irá
subir, é?
Exatamente, são 4 lugares que ficam disponíveis pelo menos.
Estes dois lugares são garantidos que sobem,
exatamente,
não é?
Exatamente, são garantidos que sobem, exatamente. Depois pode ver eventualmente o apuramento de quem é que é efetivamente o campeão da primeira distrital, mas aí já tem o
pelo menos, já é outro
cenário, exatamente. Agora, que é uma vitória importantíssima, uma vitória com muita qualidade por aquilo que nos apercebemos, com o João Carvalho outra vez a aparecer, tem feito uma época de sonho também.
Nestes últimos jogos intratável.
Sim, tratava, exatamente. Eu acho que foi porque ele esteve muito apagado frente ao Morisquense, precisamente.
Fui aí.
E o Diogo Sá, nesse jogo, até esteve bem, mas a equipa não reagiu. Agora, parece que deu o clique, que a seguir é só marcar gols nos jogos. E, portanto, é a melhor época para já, em termos de registro de João Carvalho. E, portanto, hoje faz outra vez um grande jogo, até um MVP do Joel. E é um substituto para ele que consegue fazer com que Luís Pinto volte aos golos, também anda algum tempo arredado disso, dar uma goleada num jogo importantíssimo com este, em que o Valonguense certamente não foi para lá brincar porque sabia que se ganhasse o jogo carimbava.
Era um checkmate.
Era um checkmate, exatamente. Carimbava essa subida de divisão e conseguia ganhar assim, desta forma tão expressiva, por 4-0. E colocar inclusivamente o Balaguense na dúvida ainda se vai conseguir. É verdade que o Balaguense também só precisará, na teoria, de um empatezinho. Mas atenção, como não esquece, não quer. Não vai vender barato essa questão em particular. Portanto. Ficou tudo muito interessante porque, mais uma vez, para Joel Rodrigues, ele falava nisso, ficou o substituto para ele aprender só de si, e com um calendário teoricamente mais acessível, a ver, vamos, poderá até já na próxima jornada, não digo já na próxima jornada, porque mesmo com a derrota de Morisquense, depois tem vantagem com o confronto direto.
Sim, terá de ser sempre na última.
Na última jornada, mas dar um passo decisivo para esse principal objetivo.
São duas finais, e vamos estar atentos, também atentos estamos à segunda divisão distrital, e um comentário a esta vitória do Valga, que foi tardia, até esteve a perder diante do Neves, não se esperava, que é uma equipa que não está no mesmo patamar do Valga, na 2ª Divisão Distrital Zona Centro, mas acabou por virar o jogo e venceu até de goleada por 4-1, com vários golos na fase final do encontro, golos para Tiago Duarte, 2, um para Rui Faria e outro para Bonfim. A notícia, além desta notícia, que é uma boa notícia, a vitória do Valga, as duas margens de notícias é que o Gafanho e o Pinheirense também venceram, ou seja, está tudo igual no trio da frente desta Zona Centro, o Valga em terceiro.
Sim, sim, o Valga agora está sempre à espera que o Pinheirense tenha
algum descuido, não é?
Sim, algum descuido, e mesmo assim o Pinheirense tem vantagem no confronto direto, portanto as coisas não estão nada fáceis para esse objetivo de subida, verdade seja dita, tudo se mantém igual. Já nem digo Gafanha, porque Gafanha já está garantido, já está muito distante, mas o que é certo é que são 22 jornadas, faltam 3 jornadas e a margem já é muito pouca, porque em 3 jornadas tem o Pinheirense que perder 2 vezes pontos, até pode ser 2 empates, atenção, mas mesmo assim tem que perder 2 vezes pontos. Ainda não estive a ver bem o calendário do Pinheirense até ao final.
Mas o Valga tem de fazer a sua parte.
Tem que fazer a sua parte, exatamente. E até estava a ser surpreendente frente ao antepenúltimo classificado.
O Valga joga com bom sucesso e com o Rocas do Voga.
Sim, exatamente. Pronto, e o Rocas do Voga é um adversário que não é fácil, porque o Rocas do Voga ainda está na luta, pelo menos também, neste momento, matematicamente,
ainda é possível.
Não é fácil, mas não sei se também no confronto direto o Pinheirense acha que também tem vantagem sobre o Rocas do Voga, mas mesmo assim está ali na luta ainda, tudo pode acontecer e portanto não é assim um calendário muito acessível, mas frente ao Neste não se esperaria estar muito este tempo que teve tanto tempo atrás do marcador, né? Portanto, até porque na primeira volta eu acho que o Neste também foi uma goleada da equipa do Valga na recepção ao Neste, na recepção ou na deslocação ao Neste?
Não, na recepção, este é que foi deslocação.
Pronto, eles trocaram exatamente o calendário, tinha uma ideia disso, e portanto a equipa demorou a acordar. Eu não sei se foi um bocadinho aquela situação.
Isto
de...
foi ali aos 75,
exato.
Acabou em 4-1, parece que
é verdade,
mas foi ali por volta
e não sei se não levaram ali uns puxões de orelhas eventualmente de Cláudio Maciel, porque se calhar é uma equipa que está a achar que cada vez está mais difícil chegar a esse principal objetivo e está a desmotivar-se um bocadinho, mas não pode desmotivar-se porque ainda há alguns pontos em disputa. Já agora tentando ver se eu consigo chegar ao calendário, neste caso da equipa do Pinheirense, neste caso em concreto, o Pinheirense
já disse aí, com o Rocas do Voga.
Rocas do Voga,
e com bom sucesso.
Estavas a falar o Pinheirense, então.
Sim.
O Pinheirense, então, para pronto, exato. Portanto,
ou neste caso com o bom sucesso e depois com o Rocas do Voga.
Exatamente, e, sim. Faltará aqui eventualmente. Falta 2 jogos ou 3, Pedro, que agora estou confuso.
Faltam 3 jogos.
3 jogos, exatamente.
Ah, então, não vi o terceiro jogo, peço desculpa.
Exato, por isso é que eu estava a dizer.
Não, faltam 2 jogos. O Valga
faltam 2, exatamente. Portanto.
O Valga jogou agora com o Neves, tem aqui jogo com o Cucujães e com o Requeixo.
Exato.
E
exato.
Deixa ver se ainda falta aqui outro. Esse não, são estes.
12, 4, são esses 2 jogos, faltam exatamente. Era a jornada 20.
E o Pinheirense tem com o Bom Sucesso o 23 e com o Rocas do Voga, que é o quarto classificado, e esse jogo ainda pode ser importante.
Exatamente, em casa, ainda por cima, jogando com o nono classificado, pode já fechar as contas. Portanto, as contas são muito difíceis, ainda assim é importante que o Valga não mantenha em aberto essa possibilidade. Portanto, o Rocas de Bogo já não terá essa possibilidade, a não ser que tivesse vantagem com o Fronteira, que eu acho que não tem, percebes? Mas pelo menos pelo terceiro lugar poderá ainda ter essa possibilidade. Portanto, as contas são muito difíceis, acaba por ser importante esta reviravolta para manter pelo menos essa pressão sobre o Pinheirense. Era bom que perdesse, tivesse ali um deslize, uma atençãozinha com o bom sucesso, porque depois, se o fizesse, Rocas do Boga ainda acalentando eventualmente a terceira posição, podia também ser interessante em Rocas do Boga, não é? Mas de qualquer forma, Pedro, nada apaga a atenção. Nada apaga a excelente época da equipa do Valga, que tem um plantel muito interessante, é verdade, seja dita, poderá ficar ligeiramente aquém, mas fica tudo lançado dos dados.
Eu estou aqui a ver o registro do Bom Sucesso e teve algumas dificuldades contra as equipas do topo. Perdeu 6-0 contra o Gafanha e perdeu 4-1 com o Pinheirense na primeira volta.
E portanto, em casa, né? Portanto, agora vai
sim, em casa, agora vai
jogar fora. Portanto, não vai ser nada fácil, mas
enquanto, deu 7-0 com o Valga.
Pois, enquanto matematicamente for possível, pronto, vai sonhando.
Só 90 minutos,
sonhando, exatamente. 22
jogadores, 11 de cada lado.
É, 11 de cada lado, exatamente. Quem sabe, até pode ser que haja uma motivação extra para a equipa do Bom Senso, que nós vamos ter a equipa que vamos fazer o Pinheirense não subir a divisão.
Pois, mas temos de ser realistas, não é fácil.
Não é nada fácil. E talvez o facto do Valga ter demorado algum tempo a dar a volta ao resultado seja um bocadinho o reflexo disso, de sentir que já muito dificilmente vai conseguir o principal objetivo, mas fez o mais importante, dar a reviravolta, ganhou 4-1, uma vitória expressiva, apesar de tudo, ter vindo na reta final do
Olha,
nosso jogo.
Dar também aqui conta, e não vamos falar disso por questões de tempo, que a Florgrave no Campeonato de Portugal perdeu de forma até contundente dentro da partida, que está a precisar muito dos pontos, perdeu por 4 bolas a 1, a Florgrave que já tem a sua manutenção tranquila e que provavelmente durante esta semana baixou um bocadinho a guarda, talvez com alguns festejos e tudo, acaba por perder na Aparecida diante do campeão distrital do Porto, foi o encontro entre as duas equipas e tem aqui uma derrota que não é normal para a equipa de Helder Castro, 4 bolas a 1. Vamos avançar no passo de letra. Não sei se querias dizer alguma coisa sobre isso.
Não, então, se calhar também pode ter havido bastante rotação naquilo que eu...
por acaso não vi o 11, mas
não vi, não sei.
Mais certo é que foi uma semana de festejos.
Claro,
também
agora
também
eu descomprimir
pode ter sido esse um dos fatores que levou ao resultado. Vamos avançar, vamos falar um bocadinho de basquete e também de voleibol, porque esta semana houve notícias importantes do voleibol, tivemos desse jogo.
Sim.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Passe de letra. Basquetebol.
Helder, pedia-te um comentário rápido aqui nas questões do basquetebol, porque também não são grandes notícias. Temos a derrota de Alvarense ontem diante do Queluz. Normalmente diz-se por um ponto se ganha, por um ponto se perde, mas de qualquer forma, e eu não assisti ao jogo, mas vi esses segundos finais que deram a vitória ao Queluz, inclusive com alguns festejos do jogador que conquistou o ponto ali no buzzer, a festejar virado para a bancada de Alvarense. Mas o que é certo é que, de certo modo, esmorece um bocadinho aquela grande vitória que tinha tido contra o Futebol Clube do Porto, porque fica compensada de forma negativa com esta derrota diante do Queluz.
Sim, é verdade, Pedro. Você
na questão
rápido,
do terceiro lugar.
Exatamente, até porque nós nos últimos tempos até temos falado muito de voleibol e a ver se eu consigo ser conciso, mas é um Queluz que dá-me a impressão que está a querer dar a mão ao Porto, porque vence na jornada anterior o Liberense,
certo. Faz
um resultado surpreendente e agora vence também o Alvarense e de repente o Porto, que poderia ainda estar em perigo, vamos dizer assim, esse quarto lugar, acaba por passar para a terceira posição outra vez, nesta reta final. Mas é um jogo em que tem uma má entrada da equipa do Alvarense e uma má conclusão também, em termos parciais. Reagiu ali no segundo e terceiro período, mas é um parcial claramente desfavorável no início do encontro, 16-25 a favor do Queluz, e a jogar em casa, atenção, que isto acaba de ser mais surpreendente por causa disso, porque se o Queluz vence o Liberense, mas na sua casa, e agora numa deslocação fora ao Alvarense, com o Alvarense galvanizada, como tu dizias, numa boa vitória no seu reduto também frente ao Futebol Clube do Porto, e uma vitória sem margem para dúvidas relativamente ao jogo do Futebol Clube do Porto. Agora tem esse revés, tenta reagir, 16-13, 24-14, e atenção, acaba por ser efetivamente ali estranho, porque esteve claramente atrás, conseguiu recuperar o prejuízo, estava a vencer por 4 pontos à entrada do último período, e depois permite assim outra vez um aparecimento ofensivo da equipa do Queluz, porque diga-se passagem, nos outros períodos anteriores fez apenas 13 e 14 pontos, faz 22 no último período. Em termos de comparação, em termos de percentagem, é uma Alvarense que muito aquém daquilo que é o habitual, com um global 34% de lançamento, perde, ganha nos ressaltos, mas calhar por causa dessa maior ineficácia, porque temos depois um Queluz com 45% de eficácia em termos de lançamentos, depois em termos de roubos de bola e em termos de assistências, o Alvarense até é superior, consegue 10 roubos de bola contra 7, e agora sim, finalmente a voltar a esses números, 24 assistências contra 16, portanto, algo que vinha falhando nos últimos encontros, essa capacidade de assistências. Tem o Queluz 21 turnovers, só para tu veres, mas mesmo assim consegue efetivamente vencer nesse capítulo relativamente ao Alvarense. E depois, só dando aqui um lamiré muito, muito rápido em termos de destaque individual, dois jogadores dois, três jogadores ali de destaque em termos do que é luz, mas sobretudo aqui o Michael Bradley, que faz 19 pontos na conta pessoal e tem 10 assistências, portanto...
Eu creio que é ele que fecha o encontro.
Sim, é ele que fecha o encontro, o MVP do encontro, sem dúvida alguma, uma valoração 24, porque depois tu tens 10 assistências, 3 roubos de bola, é verdade que faz ali 5 turnovers, mas é um jogador preponderante quando te faz um duplo-duplo com 19 pontos e 10 assistências, e é claramente o jogador de destaque. Depois só secundado por Jelani Simmons, 16 pontos, mas 4 ressaltos, 2 assistências, 3 roubos de bola. Agora, claramente o jogador em destaque, o Michael Bradley da equipa do Queluz. Do outro lado, só dar essa nota, foi uns furos abaixo, um jogo muito repartido, quase todos. Só essa nota individual para Rodrigo Soeiro, que faz aqui 15 pontos na conta pessoal. É verdade que dos triplos, tenta 10 triplos e apenas converte 3, mas pronto, 15 pontos, 7 ressaltos, uma assistência. Foi se calhar o jogador e maior destaque da equipa de Ovarense, mas não chegou para evitar este desaire. E é um desaire que nada bom para a equipa de Ovarense, porque como tu disseste, o Futebol Clube Porto volta a retomar a terceira posição da tabela classificativa e pode isto significar que vai encontrar outra vez o seu velho arqui-inimigo, o Oliveirense, na altura do play-off.
Pois, as contas complicaram-se nesse sentido, não a questão de apuramento para o play-off, porque isso está mais do que visto que o Ovarense vai lá estar, mas a questão da classificação e dos confrontos diretos que depois daí advêm. Vamos lá ver o que é que acontece no futuro do Ovarense. Para já, vamos deixar este espaço final de 5 minutinhos para o voleibol.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
Passe de letra. Voleibol.
Pois é, penso, falámos no fim de semana positivo a nível de futebol, a verdade é que no voleibol os Moris, as coisas nada meigas, porque dar só essa nota muito rápida, garantida essa descida de divisão por parte da equipa sénior feminina, perde por 3-0 frente ao Clube Desportivo de Fiéis.
Primeiro set muito equilibrado, 29-27, mas depois...
Depois as coisas escambaram, exatamente, é um bocadinho por aí, perdeu um bocado o alento. Mas também tiveste a acompanhar esse jogo dos masculinos, era um jogo importantíssimo, porque ainda calentava,
era uma final
praticamente calentava, eventualmente frente ao Clube Vôlei Oeiras. Vencendo esse encontro podia estar muito perto de estar nessa subida de divisão, mas com esta derrota praticamente
matematicamente
não é possível, mas as coisas ficam muito difíceis. Perde por 3-1, até entrou bem, ganhou o primeiro set, estava a tentar lembrar dos parciais, que
25-21,
exatamente, depois penso que é 23-25 no segundo.
Sim, e depois perde 20-25 e depois esteve sempre à frente no terceiro e no quarto e acabou
e exatamente aqui 25-21, 20-25, aliás 23-25 e 20-25, são estes os parciais, e a verdade é que entrou muito bem, mas nos detalhes, se calhar, o Eras esteve melhor e sai derrotado por 3-7-1.
Sim, principalmente ali no segundo set, onde os Moris esteve com possibilidades de vencer o set e acabou por perder, e mesmo no terceiro e no quarto entrou na fase crucial dos sets, ou melhor, no segundo set acabou por perder de forma mais normal, no terceiro e no quarto, é isso que eu quero dizer, entrou na fase final dos sets com muitas possibilidades de vencer, com vantagens até boas de 3 e de 4 pontos, e depois a acusar ali um bocadinho aqueles momentos e a falta de experiência que a equipa também tem.
Claro.
São jogadores que são jovens, tirando Roberto Reis, lá está um caso à parte, mas jogadores muito jovens que têm um percurso interessante nas camadas jovens, até de seleções e de fases finais pelo clube e pelos lugares onde passaram. Agora, neste patamar, estão pela primeira vez a vivenciar este tipo de experiências e jogando contra séniores, lado contrário, por exemplo, duas grandes referências, Manuel Rodrigues e André Rosa, um antigo jogador dos Moris que nós conhecemos bem.
Isso que eu ia perguntar, se é o André Rosa que já passou pelos Moris.
Sim, é ele, e de facto nota-se aí mais calo do outro lado. Eu acho que o CVO não é uma equipa que seja superior aos Moris em tudo, mas nesse aspecto tem ali um bocadinho mais de referências, jogadores que já jogaram inclusivamente na Liga Una e fez ali a sua diferença. O cenário neste momento, apesar de não impossível, é extremamente negro, porque os Moris têm apenas mais um jogo para cumprir, que é contra o Viana. O Viana tem de jogar contra os Moris e contra o Machico, porque esse jogo foi adiado devido às condições climatéricas na Madeira. Vai vencer de certeza o Machique, e por isso mesmo que os Moris vençam o Viana, não vai passar à frente do Viana. E a outra equipa que poderia ultrapassar, que era o CVO, contra quem perdeu ontem, vai jogar contra o Praiense na última jornada. Ou seja, os Mouris nunca terá, e vai vencer o Praiense, porque o Praiense e o Machico têm sido as equipas que sistematicamente ganharam um contra o outro.
Mas houve um resultado surpresa, Pedro, porque há uma, pelo menos daquilo que eu vi a não ser que já tenham jogado duas vezes entre elas. Não sei.
O quê? O Praiense e o Machico. O Praiense venceu o Machico e o Machico venceu o Praiense.
Ah, ok, pronto.
Eles ganharam um ao outro, mas contra as outras equipas perderam os jogos todos. Ou seja, é quase o Valga e o Bom Sucesso e aquela história que nós falamos há bocado.
É muito difícil.
É preciso que o CVO perca com o Praiense na última jornada, que é uma jornada que lhe pode dar até o título, se os Mouris ajudar.
Sim.
E é preciso que o Viana perca com o Machico para que os Mouris tenham hipótese de jogar contra o Viana.
Os Mouris emprestaram os jogadores para Praiense.
O Viana tem de perder com o Machico para que na última jornada os Mouris ainda tem a hipótese de ultrapassar o Viana ou o CVO, caso o CVO perca com o Praiense. Ou seja, é um cenário muito difícil. E eu ontem, enquanto estava a fazer as declarações, já tinha estas contas na cabeça, falava com o Bruno Fonseca, nem foi o Roberto Reis que falou connosco, falava com o Bruno Fonseca e ele já falava como se já estivesse acabada a época. É verdade que não é isso que acontece oficialmente, mas na cabeça dos jogadores, na cabeça da equipa técnica...
E pelo menos tentar vencer o Viana, que é a equipa que deverá terminar em primeiro lugar mesmo.
Sim, e tem havido que o Viana tem sido sempre complicado no sentido em que ainda na última vez que jogaram juntos, os Mouris levou uma série de multas, o jogo com o CNG foi à porta fechada a seguir. Já em Viana aconteceu a mesma coisa no jogo da taça, multas bastante avultadas, muitas expulsões.
E tem sido o bicho-papão dos Mouris esta época.
Já ganhou uma vez, mas perdeu as outras. Tem sido realmente... Vai ser uma época um bocadinho inglória nesse sentido, mas temos de considerar uma época positiva. Esta equipa está a crescer, não vai ser este ano, mas talvez no futuro próximo.
E só dar essa nota, a equipa com menor orçamento, portanto já fez, dentro daquilo que era esta segunda divisão, portanto já fez muito, apesar da excelente formação que os Mouris têm.
Em relação aos outros rivais, menor orçamento.
Sim.
É isso, o nosso passo letra também está praticamente no fim, estamos em fecho de emissão, vamos ter outras oportunidades para falar desta e de outras modalidades e continuarmos a acompanhar as equipas do nosso concelho. Muito obrigado por ter estado desse lado e tenha um bom resting fim de semana, para a semana cá estaremos novamente, até lá.
Passo de letra. Chegou ao fim mais um rescaldo da jornada desportiva. Passo de letra.
Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net.
Desporto é mesmo na Rádio AVFM.